Vamos falar sobre isso com o superintendente do Porto de Rio Grande, Paulo Fernando Estima. Bom dia, Estima.
Bom dia, Rosane. Bom dia aos ouvintes. Obrigado aí pela entrevista.
A gente está querendo dar boas notícias para os nossos ouvintes. E ontem o governador esteve em Rio Grande, anunciou lá investimentos. Eu gostaria que o senhor falasse o que, que isso vai significar para o Porto de Rio Grande e, obviamente, para a economia do Rio Grande do Sul.
Acho que bastante, né? No momento que a gente verifica que o governador corretamente provocou a Secretaria de Desenvolvimento e a Secretaria de Transportes para unificar os seus planejamentos. Lá em Rio Grande tem o chamado Distrito Industrial. Então nós unificamos sobre uma marca que chama-se Rio Grande Porto Indústria. Né? Unificar o planejamento, todo o plano diretor dos terminais portuários, que estão atrelados à Secretaria de Transporte, à Superintendência dos Portos, junto com o Distrito Industrial, que são 2.500 hectares, mais de 430 lotes, que não se conversavam com o planejamento e não tinha também um plano de vender isso, de colocar no mercado. Teve que fazer uma mudança de legislação, um novo PROED, né? Uma legislação que foi aprovada em maio deste ano, recém, e permite que novas empresas da área de logística e armazenamento se posicionem lá. Então tem uma mudança, primeiro, de conceito, de planejamento, de legislação. E a segunda é que o mercado já vem reagindo no Porto Rio Grande, não é de hoje, como bem colocou a Gisele aí, com a dragagem feita, eu quero tranquilizá-la, porque o contrato de dragagem permanente já está sendo licitado e vamos, até o final do ano, fechar esse contrato para, a partir do ano que vem, ter draga permanente para ficar limpando o canal, não mais fazendo essas dragagens de muito volume, que trazem muito desgaste, inclusive ambiental. Então, a partir de agora, o Porto vai ter um contrato de dragagem permanente. Então, essa infra, ela dá esse apetite para o mercado, efetivamente, apontar para o Porto de Rio Grande. Né? Como bem colocou, nós produzimos muito, mas temos que ter garantia de logística e de infraestrutura. Ontem tinha uma soma, quando a gente foi detalhar tudo o que está acontecendo em Rio Grande, nós somamos quase 9 bi de investimentos. Né? Só a Iara ontem, na visita, demonstrou seus 2 bi de investimento em fertilizantes. Mas só no setor de fertilizantes, está saindo a nova fábrica da Josapar, a Unifértil, iniciou a obra lá, o fertilizante Piratini também fez expansão, tem 5 empreendimentos, Timac e Agro, todos eles fazendo investimento muito forte, o que é muito bom, porque são insumos que vêm do exterior, que compõem essa indústria de fertilizantes, e eu digo que é uma gangorra, né? O Porto recebe os produtos que formam o nosso fertilizante, fertiliza o solo gaúcho, e o solo gaúcho nos devolve em cargas mais diversas que são desejadas e necessárias para o consumo mundial. Então, ontem ficou muito claro que, paralelo às reformas que o Estado está fazendo, que permite que o Estado comece também a desonerar impostos e começar a investir em infraestrutura, traz um ambiente que cria efetivamente a condição para os empreendedores começarem a decolar os seus projetos no Rio Grande do Sul, em especial unificando a água e os portos. Também é verdade dizer que tem vários projetos acontecendo aí no Polo da Química, em Triunfo, perto de Santa Clara, onde a gente também tem terminal, já carregamos 25 mil contêineres por ano num terminal de Santa Clara que atende a nossa serra, que produz muito bem vários produtos também mais industrializados e que descem pela hidrovia. Então, a gente tem muita expectativa de atrair novos empreendimentos. Um dos empreendimentos que estava aqui foi o projeto que a gente recuperou da termoelétrica de gás. Né? O grupo Cobra espanhol vai investir mais de 5,6 bi para botar esse projeto de pé, que teve N vezes para acontecer e por vários motivos acabaram não ocorrendo, mas nós estamos muito crentes que agora, efetivamente, esse projeto é importante. O Rio Grande do Sul importa muita energia, né? E nós precisamos dessa autossuficiência. E a chegada do gás pelo Porto Rio Grande também atrai impostos que hoje são 400, 500 milhões por ano que os gaúchos pagam de ICMS para o Mato Grosso do Sul para a chegada do gás, que é o gás Bol que vem da Bolívia, atravessa o Mato Grosso e contabiliza lá os impostos. a contabilidade desses impostos agora passa a ser na chegada do gás em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Isso vai somando essa reforma tão pretendida e de autossuficiência que permite o Estado também ser mais competitivo em impostos menores, né?
Estima, para a gente encerrar, eu te peço que fale um pouquinho sobre a importância da duplicação da RS-734, ligando o centro de Rio Grande até a BR-392, que era um outro pedido, uma outra necessidade, e também sobre a geração de empregos. Qual é a orientação até que se traz agora? Porque há alguns anos muita gente se mudou, inclusive, para Rio Grande por causa dessa geração de empregos. Como é que vai ser agora? Como é que vocês imaginam que será?
A RS-734, é bom lembrar que Rio Grande é uma península, né? Ela tem basicamente duas entradas. Uma é a RS-734 e outra é pela 392 ao porto. Como o porto tem muita intensidade de caminhão, realmente o fluxo da sociedade se movendo pela estrada portuária para a relação com a praia, a relação saída da cidade, tem um fluxo que está insuportável. Então a RS-734, ela corrige uma necessidade da sociedade entrar e sair os veículos leves de uma maneira mais eficaz e alivia a 392, deixando ela mais com a carga. Então é uma obra realmente muito necessária. São apenas 7 quilômetros, mas vai desobstruir as duas necessidades, tanto da população quanto da carga. O porto já tem hoje em torno de 7 mil empregos diretos. A gente calcula aí que é 25 mil pessoas, 30 mil pessoas de famílias que estão envolvidas indiretamente com o porto. Os projetos colocados agora trazem em torno de 11 mil empregos a mais ao longo dessa projeção que está feita para 2 anos. Aí. Só para ter uma ideia, os 6 módulos que estão sendo construídos pela UEBRs, agora de uma forma mais silenciosa, mais correta, uma curva de aprendizagem, não existe mais aquela indústria naval, mas existe muita competência em fabricar parte deste processo. Neste momento, se vocês forem a São José do Norte, tem 3.600 pessoas trabalhando lá, né? Então, ela é altamente geradora de mão de obra, é um setor que ontem estava com o governador, nós vamos subir novamente e promover a possibilidade da construção de módulos e desses processos navais. Mas ainda, por óbvio, o agronegócio é a grande alavanca do porto, uhum. e a grande geradora de empregos. Mas estamos convictos que eu acho que tem um outro ciclo aí nascendo no Rio Grande do Sul a partir do reequilíbrio fiscal.
Que bom. Superintendente do Porto de Rio Grande, Fernando Estima, muito obrigada por nos atender nessa manhã. Bom trabalho para o senhor.
Obrigado. Bom dia para vocês.